agradáveis a Deus, tem sido o nosso tema nas últimas 10 ceias. Essa é a 10ª palestra sobre este mesmo tema, aproveitando da riqueza do mesmo, da diversidade. Como existem coisas que são agradáveis a Deus e como há maneiras de nós nos tornarmos, então, assim, diante dele, agradáveis. Vamos a Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8. Miqueias, depois de Jonas, não vai ser muito fácil encontrar, não. E antes de Naum, se precisar apelar para o índice, apelem. Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O que nos interessa é o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida aqui e nos abençoa na explicação da mesma e na aplicação dela para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verbo agradar, a ideia de ser agradável, que está claro no capítulo, no versículo 7, ela é implícita no versículo 8. E no próprio versículo 8, quando o Senhor declara o que é bom e o que Ele pede de ti, nós poderíamos inferir que se trata de algo, obviamente, agradável a Ele. Então nós vamos concentrar no versículo 8, o que é que Deus pede do homem que, obviamente, é agradável a Ele. Três coisas aqui. Que pratiques a justiça, primeiro. Ames a misericórdia, segundo. E andes humildemente com o teu Deus. Terceiro. Ora, a ideia da justiça e da misericórdia nós já vimos aqui quando exploramos Jeremias 9, 23 e 24. Então vamos deixar ao lado, porque já comentamos como é agradável a Deus a prática da justiça e da misericórdia. Ficamos então com que andes humildemente com o teu Deus. Na minha opinião, a minha maneira de ver, na realidade, esta é uma ordem absolutamente dispensável para quem é criado, para os seres todos criados. É claro que toda criatura tem que andar com humildade diante do seu Criador, não tem outra maneira. É inconcebível uma criatura ser arrogante perante o seu Criador, pela própria natureza do fato dela ter sido gerada ou criada por alguém que o fez. Quem consegue olhar de igual para igual para quem lhe deu vida? Quem consegue discutir, argumentar, questionar um Deus que do nada fez tudo o que existe? Ninguém de sã consciência iria pensar em não ser humilde diante de Deus, diante do Criador. Só que quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu a sã consciência. Realmente. Não podemos contar com a sã consciência da humanidade mais, que é pecadora, que vê as coisas de maneira torta e errada. E a humanidade comete a loucura de desafiar a Deus, de se comportar de um modo arrogante diante de Deus. Além disso, o homem passou a nascer sem o conhecimento de Deus, a não ser o pouco que a natureza permite conhecer, que de fato permite conhecer alguma coisa de Deus, mas não tudo, eu diria um pouco. Mas os gostos pessoais de Deus, o homem não consegue conhecer a não ser por revelação direta dele. O homem perdeu essa capacidade de conhecer mais, com mais profundidade a Deus. Então, por esse motivo, se tornou necessário Deus avisar o homem das coisas que ele se agrada. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto assim, assim, assim. É necessário fazer assim, é como Deus tem feito. E aqui está um dos pontos que ele se agrada, e ele tem que dizer para a raça humana: olha, eu me agrado de que andem humildemente diante de mim. O que deveria ser óbvio para vocês, mas já que não é, já que vocês são arrogantes, pecadores, saibam que eu quero que andem humildemente diante de mim. Concluímos então que esse aviso termina sendo dirigido especialmente aos que andam com Deus, de alguma forma. Quem não é salvo em Cristo, não podemos dizer nem que anda com Deus. Então não teria nem sentido dizer a maneira que deve andar, porque ele nem anda. Mas quem é salvo em Cristo, anda com Deus. Então, entendemos que essa passagem se direciona, tem muito mais sentido, para aqueles que fizeram as pazes com Deus, através de Cristo, e andam com Ele. Agora, a mesma observação que nós fizemos no começo, para todos os homens, ela cabe novamente aqui, tendo em vista só os crentes. Deveria ser desnecessário a Deus dizer para os seus filhos, salvos em Cristo, que Ele gostaria que eles andassem humildemente diante de Deus. Porque quem já passou pelo processo de exercer fé salvadora em Deus, no Velho Testamento, antes de Cristo, somente pela fé, o que estava revelado até então, e depois de Cristo, nós, agora exercendo fé em Deus direto, nos tornando filhos dele, deveria ser completamente desnecessário. É óbvio que eu, um pecador inveterado, que pela graça fui salvo, me arrependi, agora eu estou salvo em Cristo. E porventura não andaria eu humildemente diante de Deus? Claro, não precisa nem dizer. Infelizmente, irmãos, precisa. Infelizmente, precisa. Porque mesmo crentes precisamos ouvir alertas desse tipo. Muitos não andam com humildade diante de Deus, senão de uma maneira contínua, mas pelo menos em fases da sua vida. Quer dizer, pastor, que tem crente assim que anda com arrogância diante de Deus, não sabia nem se era possível, e dizer coisas prepotentes, orgulhosas diante de Deus? Não é desta forma. De fato, quem age assim e afronta Deus de maneira assintosa, daria até mesmo de o que pensar se a pessoa assim passou pelo processo de salvação em Cristo. Mas não é assim, geralmente, que quando um crente deixa de andar humildemente diante de Deus, que ele procede no rosto de Deus lançando impropérios. Não, não. São de maneiras sutis, às vezes dificilmente perceptíveis. E o diabo usa essas formas, difíceis de pegar, às vezes até de notar. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu convido vocês a fazer uma reflexão comigo em algumas formas, algumas maneiras de que nós deixamos de ser humildes diante de Deus. Primeira delas, perguntar: por que Deus? Com coisas que acontecem conosco. Quando perguntamos a alguém por quê, é que nós queremos uma explicação, às vezes até uma satisfação, por algo que nós não estamos sabendo ou não estamos compreendendo. E só o fato de perguntar deixa implícita a ideia de que nós merecemos uma explicação e esperamos que seja dada a explicação que nós merecemos ouvir. Esse tipo de atitude diante de Deus não é saudável. Ele não nos deve nenhuma explicação de nada pelo que Ele faz ou pelo que Ele permite acontecer conosco. E quando nós perguntamos a Ele: Senhor, por que isto? Nós estamos pedindo uma explicação, pedindo uma satisfação, e Deus não haverá de dar explicação, porque nós estamos querendo. Nós estamos merecendo explicações diante dele, porque não é o caso. O que ele tinha a nos dizer de uma maneira explícita, de uma maneira objetiva, de uma maneira direta, ele já o fez através das Escrituras. E mesmo assim, por que quis? Que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer Escrituras, de mandar profetas serem perseguidos e morrerem por serem profetas e estarem falando diretamente da parte de Deus, homens que escreveram quantas pessoas contribuíram para esse livro existir. E Deus nos deu de presente esse livro, também sem merecimento da nossa parte. E sem nenhuma obrigatoriedade da parte de Deus. Deus pela pura e santa misericórdia dele. Tudo bem, mesmo assim, deu. E já está aí o que ele tem de revelar para nós. O que passar de coisas particulares de cada um de nós, por que me permitiste bater o carro no dia seguinte comprado e na véspera de fazer o seguro? Por quê? Não pergunte. Não pergunte a Deus. Porque ele não vai ficar explicando o que ele faz com você. Se você há de entender que pode tirar alguma lição disto aí, você vai entender pelas escrituras, pelos princípios que já estão revelados a você, que você vai aprender, que tem lições a aprender disto e muitas coisas. Mas é diferente de você perguntar a ele por quê. O que ele faz é nos dar paz, conforto, conformação. E isso é plenamente válido pedirmos a ele. Senhor, me dá paz nessa situação absolutamente impensável que aconteceu comigo, dificílima de suportar. Me ajuda a ter conformação diante de ti. Me conforta o coração. Mas por quê? Por quê? Eu só queria entender por que ele tirou meu marido com 6 meses de casada. Por quê? Por que ele me tirou a minha empresa num incêndio? Por acaso, com a brasa caiu em cima e tocou fogo? Por quê? 30 anos de luta, tudo que eu juntei estava ali e desapareceu numa noite a minha lojinha. Por quê? Por quê? Não pergunte. Porque não tem resposta explícita, pessoal. Isso não é andar humilde diante de Deus. Mas, pastor, não será que o que revela a falta de humildade é a forma de perguntar? Por que, Deus? Se eu perguntar assim, bem mansinho, por que, Deus? Assim, bem humilde, com lágrimas nos olhos, eu diria, é quase a mesma coisa. Porque quando você pergunta, mesmo com lágrimas nos olhos, você está querendo entender uma coisa para você, o que ele revele dados da sua vida que você não tem. Dados de como ele lhe enxerga, dos planos dele para você. Ele pode estar lhe preparando para uma coisa daqui a um ano e você não sabe. O incêndio daquela loja pode levar aquela pessoa a se dedicar a Cristo um ano depois e entrar no seminário, estudar a Bíblia e estudar um pastor. E vai olhar para trás e vai entender. Ah, é claro que aquele incêndio contribuiu para entrar no meu ministério. Louvado seja Deus. É, olhando para trás é fácil. Louve a Deus olhando para frente sem ver coisa nenhuma. Este é o ponto. Não exija compreender os planos de Deus para você se conformar. E uma vez conformado, começar a dar glórias a Ele. Dê glórias a Ele sem entender coisa nenhuma. Seja humilde diante de Deus. Você não merece explicação. Deus não está lhe devendo nada para que você saiba cada detalhe da sua vida. Lute contra este costume de pedir explicações a Deus. Não é um bom costume. É não ser humilde diante de Deus. Pare de perguntar por quê. Talvez estude mais a Bíblia, porque muitos porquês seus estarão em princípios colocados nas Escrituras lá. E você vai entender muito melhor. Eu acho que quanto mais você conhece a Bíblia, menos você vai querer saber por quê, por quê, por quê. Segunda forma que me ocorreu de nós não andarmos com humildade diante de Deus. Discordar da Bíblia porque ela está contra ou diferente do que você acha que seria correto. Tenho visto mulheres inconformadas com a exigência bíblica da mulher ser submissa ao marido. Ter de deixar de fazer algo porque isso choca a sua igreja. Ter de disciplinar um irmão em erro numa sessão, não gosto disso, não acho correto, está disciplinando o irmão, se revolta, se chateia com aquilo. Todos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, não é a opinião de Deus, a Bíblia não é o palpite de Deus, a Bíblia não é a sugestão de Deus para o homem. A Bíblia é a determinação, a ordem de Deus. O mandamento, a Bíblia é o ponto final de Deus. É profunda humildade, falta de humildade dizer: ah, eu acho que eu não aceito essa história de mulher ser submissa ao homem. Isso é falta de humildade diante de Deus. Puxando apenas esse exemplo. Ah, eu acho absurdo, em pleno século XXI, pai e mãe bater em filho. Você sabe que a Bíblia manda a disciplina física, sem exageros, mas manda. Isso é falta de humildade para dizer pouco. Dizer, ah, isso aí não... Mas é a palavra de Deus que está dizendo. Isso é arrogância de quem vai contra algo porque acha que na cabeça daquela pessoa aquilo não é razoável. Então vai contra. Prepotência. Atitude correta para esses conceitos que lhe parecem estranhos. E existem conceitos na Bíblia que parecem estranhos aos nossos olhos. Sim, existem. E porventura não haveria de existir. Os pensamentos de Deus não são mais... não estão distantes dos nossos, mais elevados do que os nossos. Nós deveríamos entender todos os princípios e tudo que passa na mente de Deus? Claro que não. Então é normal haver na Bíblia coisas que nos chocam um pouco e nos fazem estranhar. Se Deus quer assim, essa é a atitude certa. Se Deus quer assim, é porque é o melhor. É porque é para ser assim. Se eu acho esquisito, eu é que sou o esquisito. Não Deus, na sua palavra, nem os padrões dele. E é pedir: Senhor, me ajuda a moldar os meus padrões de acordo com os teus padrões. E não a ficar chateado, irritado com os teus padrões. Me ajuda a ser mais humilde diante de ti e aceitar o que a tua palavra diz. Terceiro. Deixar de abrir docilmente o coração para alguma doutrina que você não consegue compreender. Aqui não é bem a parte de discordar ou de ir contra, que foi o exemplo anterior, não. Mas é simplesmente resistir de alguma forma a uma doutrina. Não é nem que a pessoa discorda, é que não entende de jeito nenhum. Doutrina da eleição. Já vi crentes sem olharem de lado para essa doutrina. Não, eu não sei, esse negócio é meio misterioso, eu não vou nem entrar nisso. E sem abrir o coração para se conformar que a Bíblia ensina algo além da sua compreensão. Não é nem coisa que você não concorda, como exemplo anterior. É que está acima da sua compreensão, está acima. Prefiro não entrar nesses assuntos. Por que não? Não é a palavra de Deus? A Bíblia não ensina? Por trás desta atitude pode estar orgulho de não ceder para um ensino que você não alcança, mas que está claro na Bíblia. Então, se você não alcança, é outro assunto. Aliás, você sabe quem é que eu acho que alcança profundamente a doutrina da eleição? Ninguém. Ninguém. A eleição e a responsabilidade do homem são coisas que andam paralelas na Bíblia e ninguém nunca vai conseguir entender completamente como é que as duas se juntam, como é que Deus vai restabilizar uma alma que ele não escolheu. Quem entende isso em profundidade? Agora, por isso, esse eu não prego. Nem esperem de mim como pastor pregar assunto de eleição. Não prego. Eu não entendo, isso aí é muito misterioso. Não vou falar disso não. Isso é orgulho. Prepotência, não vai falar porque fala. Ah, mas eu entendo, mas fala. Deus não mandou entender, Deus mandou você pregar. Como há maneiras do orgulho entrar no nosso coração e roubar a humildade diante de Deus, com muitas outras coisas. A Bíblia não foi feita para você concordar com ela, nem para você compreendê-la totalmente. A Bíblia foi feita para você obedecê-la. Este é o ponto. Quarto e último, última sugestão. Não pedir perdão e se quebrantar diante de Deus por algo que você fez e que a Bíblia diz que é pecado, mas você não sente que é pecado. A Bíblia diz para sermos amáveis com os outros, atenciosos. Se quando uma pessoa bem grosseira, sabe que é, acha que é natural ser, continua sendo, e me diz, ah, esse é o meu jeitão. Eu não sinto que sou, as pessoas estão dizendo, estão reclamando, está cheio de gente chocada com você. Mas eu não sinto. Aliás, foi Deus que me fez assim. Pronto, ainda culpou a Deus. Agora é o máximo da arrogância. Foi Deus que me fez assim. E eu não sinto que estou ofendendo ninguém. Mas as pessoas estão com os pés todos feridos se você pisar em cima. Mas eu não sinto. Isso é arrogância pura, falta de humildade de dizer, quer saber de uma coisa? Deus manda fazer de uma forma, eu estou fazendo de outra, as pessoas estão falando isso, então é porque eu sou, e vou me humilhar diante de Deus, e vou pedir perdão a Deus, perdão às pessoas às quais eu magoei, estou dando apenas um exemplo. Se a Bíblia manda você se comportar de uma maneira, e você se comporta de outra, não adianta, você está em pecado, quer você sinta ou não. E eu conversei com uma pessoa, havia cometido um pecado gravíssimo, e disse, eu não senti culpa. É grave, muito grave. Mas pelo menos a pessoa disse, mas eu sei que estou culpado. Ah, eu não senti, infelizmente, mas eu sei. Ótimo, já, bem melhor. O perigo era dizer, eu não senti. E como eu não senti, eu acho que não pequei tanto assim também, não. E começar a relacionar o tamanho da sua ofensa com o tamanho do seu sentimento, que não importa. O que importa é a palavra de Deus dizendo, você está errado. E ser humilde e dizer, é, de fato, estou errado, mesmo sem eu sentir. Só mais um exemplo. Você sabe que é o plano de Deus a contribuição financeira para a igreja, que nós chamamos de dízimo. Que eu não vou explicar em detalhes. Você está em crise financeira e, sei lá, não está dando o dízimo e se sente justificado por isso. Ainda se zanga quando alguém diz que a infidelidade nos dízimos é pecado e é ofensa diante de Deus. Aí se ofende e se zanga porque não sente que está com essa falha. Acha que está justificada a palavra de Deus piscando lá e dizendo, falando, indicando, falando, mas você se enche de motivos pessoais e não acha que está pecando. E Deus diz, está. Quem está com a razão? Será que é difícil estabelecer quem está com a razão? É orgulho não se dobrar diante de Deus, dizer, Senhor, eu estou tão dormente, que eu ando até achando que não ando em pecado. Ou diz um outro assunto qualquer. Estou precisando apenas como um exemplo. Eu sei que esse meu pensamento é contrário à tua palavra. Então eu creio que estou em pecado. Mesmo que eu não sinta. Mas eu creio pela fé que eu estou em pecado. Me perdoa, Senhor. E me dá humildade. E me dá mais sensibilidade espiritual para entender e ver a negridão do meu pecado que eu estou cometendo. Me ajuda, Senhor, porque contra a tua palavra eu não quero estar. Isso é andar com humildade diante de Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos cada vez mais humildes diante de Deus em todas as formas. Eu, por acaso, trouxe quatro, poderia ver, e tem muito mais, certamente. E cuidado com as sutilezas como essas que eu comentei aqui, em que aparentemente você está muito tranquilo e muito bem explicado e justificado, mas na base não é o que acontece. Cuidado quando você está indo contra o que a palavra de Deus diz ou ensina. Se você não concorda, se você não entende, se você é sempre justificado, qualquer que seja a explicação, não importa. Está indo contra a palavra de Deus, só tem um caminho, se humilhar e pedir ajuda. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que nós nos tornemos agradáveis, Senhor, perante a Tua face, andando com humildade diante de Ti, e que tenhamos sabedoria do alto para entender esses pontos de humildade entender quando aparências de humildade não passam realmente de fantasmas, porque não tem por trás uma humildade verdadeira. Pelo contrário, pode até muito orgulho se esconder atrás de um escudo de uma falsa humildade. Ajuda-nos a ser humildes de coração, dentro da nossa alma, e plenamente dispostos a obedecer a Tua palavra, quer sintamos ou não que estamos em paz, quer tenhamos ou não explicações mis, mas se estamos contra os Teus princípios, só tem um caminho: nos humilhar, confessar, pedir perdão e pedir ajuda do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.